Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você? O programa Abrace uma Carreira está no ar. Hoje o nosso convidado é o professor Luli Radfarer, cientista da computação. Professor, hoje vai ser uma aula. Quem se forma em cientista da computação estuda o que na Universidade de São Paulo?
Bom, basicamente estuda computadores, mas antes que você desligue o rádio, é uma coisa legal, é uma coisa muito legal. Basicamente hoje você estudar computadores é você estudar a infraestrutura. Quase nada hoje funciona sem a ajuda de computadores. Então você, na verdade, é um trabalho muito menos burocrático do que ele era duas ou três décadas atrás. Ele é um trabalho de compreensão de sistemas operacionais e de grandes estruturas de trabalho de dados, em que servem para pilotar de uma usina atômica a um novo modelo de celular.
Professor, você estudou aonde aqui na universidade?
Eu estudei em duas escolas e fiz duas graduações, né? Uma foi em Ciência da Computação, no Instituto de Matemática e Estatística, e a outra foi em Ciência da Comunicação, na Escola de Comunicações e Artes.
E qual o perfil do aluno, da pessoa que queira trabalhar nessa área?
Ele tem que ser um indivíduo bastante curioso e é bom que ele seja bastante disciplinado, assim, uma pessoa de processos. Então, alguém que é um bom cozinheiro, por exemplo, ele pode ser um ótimo cientista da computação. A gente pensa com duas coisas tão diferentes, né? Ou um bom músico também. Por quê? Porque, na verdade, a ciência da computação, ela é um conjunto estruturado de procedimentos e de operações. E se você não tem essa noção completa do processo, se você não tem a noção completa do passo a passo, você não consegue fazer. Então, para aqueles indivíduos mais impulsivos, menos focados, para atleta de fim de semana, esse tipo de coisa, não é definitivamente a profissão, porque ele vai se torturar ali. Mas para quem gosta de ver progressos em médio e longo prazo e gosta de entender de estruturas, é um ótimo lugar.
Intercâmbio fora do país, aonde que é interessante se fazer?
Bom, em vários lugares, né? Assim, o Japão seria fascinante, mas o Japão é um pouco mais difícil porque ele tem uma série de problemas com língua. Então, Alemanha e Estados Unidos são lugares muito interessantes em que você tem acesso a novas estruturas muito bacanas. Então, a Alemanha hoje seria o meu lugar de recomendação, até porque grandes empresas como a SAP são de lá.
No seu trabalho de parcerias, de intercâmbio, qual foi a sua experiência?
Rapidamente comigo, eu terminei a ciência da computação e eu fui para a ECA. Então, eu abandonei um pouco a área quando fui para a área de comunicação e, de repente, as duas coisas se juntaram quando surgiu a internet. Então, hoje em dia, quando você desenvolve grandes projetos de interação, como por exemplo um sistema operacional de um telefone, ou quando você desenvolve um portal inteiro de internet, um sistema de comércio eletrônico, você acaba juntando essas duas partes. Hoje em dia existe um grande cisma entre essas duas áreas. A área técnica, ela normalmente entende muito pouco ou nada de comunicação, e a área de comunicação entende muito pouco ou nada da área técnica, e uma acaba sendo refém da outra na pior parte. Quer dizer, se você tivesse áreas em que um conhecesse bem o que o outro faz, você teria uma colaboração de alto nível. Hoje você tem uma dependência de baixo nível e isso é muito ruim. Praticamente qualquer profissional de comunicação quer criar o seu aplicativo e ele não sabe como um aplicativo funciona. E praticamente qualquer cientista da computação também quer criar o seu aplicativo, só que ele não sabe como fazer uma interface que seja minimamente usável. Então, os dois acabam, a gente tem dois feudos que se conversassem mais, poderiam gerar uma coisa muito mais eficiente.
Professor, quando você começou a estudar computação, não existia internet, né?
Existia, mas ela não era pública, né? Eu cheguei a mexer com cartão perfurado. Então, assim, é um período muito atrás no tempo. Mas aí que tá, mesmo alguns processos que foram aprendidos ali são válidos até hoje. A máquina, ela muda um pouco uma tecnologia ou outra, mas a estrutura é a mesma. Vou te dar um paralelo, mais ou menos como se você estudasse engenharia de som ou engenharia eletrônica há 40 anos atrás. Quando você for aplicar hoje, os equipamentos são completamente diferentes, mas os princípios são os mesmos. Então, quer dizer, existem em som, por exemplo, existem limites mínimos e máximos que você não pode ultrapassar. E isso é uma questão acústica, biológica, que você não pode romper pouco em pouco a tecnologia. E em computação é a mesma coisa. Quer dizer, podem mudar as tecnologias, mas os processos e as filosofias ainda são os mesmos.
Professor, já eu vou querer saber a sua impressão quando surgiu a internet. Mas antes, a gente vai abrir o programa com a sua primeira música. O que, que você escolheu pra gente?
Eu quis escolher umas músicas que tratassem da evolução do microfone. Então, a primeira que eu vou dizer pra vocês é do Dick Farney, que era um crooner, né? Era alguém com enorme voz pra poder falar num microfone muito capenga. E eu quero que vocês toquem Sábado em Copacabana, do Dick Farney.
Depois de trabalhar toda semana, meu sábado não vou desperdiçar. Já fiz o meu programa pra essa noite e já sei por onde começar. Um bom lugar pra encontrar Copacabana, pra passear à beira-mar Copacabana. Depois num bar à meia-luz Copacabana, eu esperei por esta noite uma semana. Um bom jantar, depois dançar Copacabana. Pra se amar, um só lugar, Copacabana. E a noite passa tão depressa, mas vou voltar-se pra semana eu encontrar um novo amor Copacabana. Passa tão depressa, mas vou voltar se pra semana eu encontrar um novo amor Copacabana.
Abraço uma carreira de hoje com o professor Luli Radfarer, ele que é cientista da computação. Professor, quando a internet surgiu, qual foi a sua impressão?
A internet era fascinante, a primeira ideia dela, e a gente pode até dizer que a internet nos anos 90, no início dela, era muito mais legal do que ela era hoje, porque ela era uma coisa completamente nova. A ideia de você conectar o mundo, a ideia de você falar com pessoas de completas outras experiências, era absolutamente incrível. E a gente, muitas das vezes, a gente saía no meio de festas para ir para o centro de computação eletrônica às 2 da manhã e entrar nessa tal de internet e ver alguma coisa funcionando, porque era assim, era muito novo, era como hoje, sei lá, você jogar um super game ou você entrar num sistema de realidade virtual e parar em Marte. Então era, assim, absolutamente fascinante. À medida que ela foi se tornando cada vez mais comercial e cada vez mais pragmática, ela também foi se tornando cada vez mais americana. Se você for ver, a internet ela é tão global quanto Hollywood é global. A gente aqui no Brasil conhece 2 tipos de site, os brasileiros e os americanos. Na Argentina conhecem 2 tipos de produtos, os argentinos e os americanos. E na Hungria, os húngaros e os americanos. Então, a gente ainda não chegou naquela coisa rica da internet multiconectada em que eu realmente sei o que, que alguém na Polônia está fazendo, sei o que, que alguém na Tanzânia está fazendo. Por enquanto, não. Todos nós sabemos o que aquilo que as pessoas dos Estados Unidos estão fazendo. É bacana, é melhor do que nada, mas ainda é muito aquém do que a internet pode trazer.
Professor, quando alguma coisa chega para a gente via internet, quer dizer que nos Estados Unidos já está superado? Como é que é isso?
Não, na verdade não. Essa mudança, assim, isso acelerou muito. Antigamente a gente podia dizer sim, né? Que se você viajava para o exterior, você veria no avião filmes que iam estrear 6 meses depois. Se você fosse para os Estados Unidos, você teria um tênis que jamais seria lançado aqui. Ou você ia para Londres e trazia álbuns que custariam peso de ouro para trazê-los para cá. Então, essas ilhas culturais, elas desapareceram, né? Porque hoje pela internet eu consigo saber rapidamente. Toda vez que tem um novo festival de música nova, você tem artistas que você nunca ouviu falar e em 15 minutos no YouTube você já sabe que tipo de artista ele é e o que, que você vai ouvir dele ou não, se você gosta dele ou não. Então, esta ilha desapareceu. Mas, em compensação, outras ilhas surgiram. Por exemplo, antigamente, se eu ia para um país com uma produção cultural muito forte, mas um pouco distante da gente, como, por exemplo, a África do Sul, eu chegaria lá na África do Sul e eu ia ter acesso a um universo completamente novo de música. Hoje em dia, eles ouvem as mesmas músicas que nós ouvimos. Então é muito possível eu chegar em Joanesburgo, na cidade do Cabo, hoje e ouvir Rolling Stones. Então, quer dizer, hoje em dia é muito mais difícil descobrir o que é uma Maria Gadu da África do Sul, porque na África do Sul está todo mundo ouvindo a Madonna. Então, essa é a maior diferença. Então, é aquela velha história dos vasos comunicantes, né? Ao mesmo tempo, eu tenho acesso a todos os outros lugares, mas todos os lugares acabam entrando no mesmo nível e gostando das mesmas coisas, e aí você perde muito em identidade.
Professor, quando a gente fala de internet, tem muita manipulação também, não tem?
Sim, na verdade, o país que mais faz isso é a Rússia. A Rússia, ela percebeu, né, no final da quebra da União Soviética, a Rússia percebeu que sonegar informação seria muito difícil, quase impossível, e que as pessoas estavam tendo acesso de qualquer maneira à informação. Então, ela apelou para um segundo caso, que é a desinformação, e começou a entupir a internet de informação contraditória ou de informação errada. Exemplo clássico, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ela alegou que ela estava recuperando um território chamado Novorossia, que era um território que foi uma vez russo. Então era um argumento, como seria um argumento discutível, do Brasil estar recuperando o Uruguai, que um dia foi nosso. Só esse argumento já seria completamente errado. Só que, além de tudo, era mentira. Então é mais ou menos como se você dizer, olha, o Brasil está recuperando a Argentina, que um dia foi nossa. A Argentina nunca foi nossa. Então, você vai ver, por exemplo, aquecimento global, indústria do tabaco, alguns desvios, por exemplo, como os criacionistas. Praticamente todas essas grandes, bolhas de conhecimento, eles apelam para a confusão. Se hoje você perguntar para o Google se o cigarro dá câncer, na primeira página, metade das respostas vai dizer sim, claro que dá, e a outra metade vai dizer há controvérsias, que é tudo que alguém que fuma precisa saber.
Professor, qual a segunda música que nós vamos ouvir hoje?
Bom, Então, evoluindo naquela ideia do microfone cada vez melhor, agora nós vamos para alguém com uma voz linda, mas microscópica. Uma voz que seria impossível naqueles microfonões antigos, quadrados, e que basicamente deu a cara da bossa nova. Vamos para Nara Leão cantando uma música antiga, só que de um jeitinho de bossa nova. Queria que ela cantasse Odeon.
Ai, quem me dera o meu chorinho, tanto tempo abandonado, e a melancolia que eu sentia quando ouvia ele fazer canto chorado. Ele me lembra tanto, tanto, todo o encanto de um passado que era lindo, era triste, era bom, igualzinho ao chorinho chamado Odeon. Se desata, tira da canção no violão esse bordão que me dá vida, que me mata. É só carinho, meu chorinho, quando pega e chega assim devagarzinho. Meia luz, meia voz, meio tom, meu chorinho chamado Odeon. Ah, vem depressa, chorinho querido, vem mostrar a graça que o choro sentido tem. Quanto tempo passou, quanta coisa mudou, já ninguém chora mais por ninguém. Ai, quem diria que um dia, chorinho meu, você viria com a graça que o amor lhe deu, pra dizer não faz mal, tanto faz, tanto fez. Eu voltei pra chorar por vocês. Chora bastante, meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom de um chorinho chamado Odeon. Chorinho antigo, chorinho amigo, eu até hoje ainda persigo essa ilusão, essa saudade que vai comigo, e até parece aquela prece que sai só do coração. Se eu pudesse recordar e ser criança, se eu pudesse renovar minha esperança, se eu pudesse me lembrar como se dança esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais. Chora bastante, meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ah, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom de um chorinho chamado Odeon.
Hoje você conhecendo tudo sobre a profissão cientista da computação. Nosso convidado é o professor Luli Radfarer. Já já a gente volta.